Estou recebendo aqui no estúdio Heraldo Luiz da Silva, o Janguinha. O Janga, seja bem-vindo, Janga. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Jair de Ávila, né? Bicudo. Os ouvintes do Ponto de Encontro, teu programa aí, que eu vi começar, né? Vi se transformar também, né? Começou com o Bicudo Show, hoje é o Ponto de Encontro. Essa nova situação, nova estrutura da programação diversificou, ficou mais jornalístico, muito bom. E agora com essas entrevistas também vem acrescentando muito. Eu sou um ouvinte diário.
É, né?
É, a gente acompanha. Acompanho direto aí todas as entrevistas, todas muito boas. Não interessa se é o Tajiba, que foi lixeiro, ou se é a Estela, que deu entrevista essa semana, que é prefeita atual.
Exato.
Então, não há distinção aqui, isso é muito importante.
A gente começa sempre pensando na questão do respeito, né, da valorização da história que cada um tem. Não importa, né, classe social, posição que ocupa, não importa, né, Janga? E você foi convidado pela produção exatamente para contar um pouco de histórias, que você tem muitas, né? Desde o Rio Mãe, na metrópole, onde você nasceu, se criou, cresceu, mas tem muitas histórias. E é por lá que nós começamos, né, Janguinha? Você nasceu exatamente onde?
Primeiro de 12, né, de 58, no Hospital São José, em Criciúma, com todos os meus irmãos. E com 8 meses, né, o pai foi contratado para jogar no metrópole, e ele jogava no Ouro Preto. E também, lógico, naquela época, tu teria que conciliar, né?
O futebol. Teu pai era atleta também.
Era zagueiro, 1,01, mas não sei, naquela época ele era zagueiro. E aí foi para o metrópole, eu fui, né? Lógico que eu não me lembro dessa passagem, só da minha infância, que foi passada toda lá, no metrópole, né? Onde tive vários amigos de infância, como o Sabiá, o Paulinho Criciúma, mais destacados, assim, né? Como tinha o Marcos, tinha o Amer, tinha várias situações, muitos amigos de infância lá no metrópole. Eu citei os dois porque deram um maior destaque, principalmente no esporte, né? Mas também em negócios, o Valério Mendes era amigo, próximo ali, morava próximo da gente, da Colonial, que fica ao lado do metrópole. Eram amigos, a gente até hoje faz um encontro no segundo domingo de dezembro, os amigos do metrópole, que é uma festa muito grande, muito boa, a gente revê amigos, né? Lógico que vai, com o tempo vai diminuindo, né? Porque a gente,
aliás,
vai perdendo.
Aquela região ali é muito grande, né, Janguinha? Colonial, Laranjinha, Vila Miguel, São Marcos, Floresta, Laranjinha, né? Laranjinha, minha tia morava lá.
Laranjinha?
É.
Laranjinha. Jairzinho, lembra do anão Jairzinho?
Jairzinho
também é de lá. São vários lá também, que hoje é tudo uma coisa só, né? Mas logo que antigamente não tinha nada disso. A gente ia para aula com sandalinho ou descalço, sei lá como ia, não tinha levar lancheira, essas coisas, nada, entendeu? Era aquela bolsa feita em casa pela mãe, e a gente se virava assim. Nós somos em quatro irmãos, né?
Quatro,
né? O meu pai, que é Estácio, a minha mãe é Zelmira. Daí os demais, meu pai e a minha mãe optaram pelo E. Então é o Evaldo, que mora em Joinville há muitos anos. A Edla, a mulher do chefe Mota, minha irmã. A Eliane. E eu, Heraldo. Então eu era para ser o mesmo nome do Júlio Beba, do pai.
Você
do André.
Caçula?
Sou caçula. Eu era para ser, porque em 58, eu nasci em dezembro. O Brasil já tinha ganho a Copa de 58. Capitão, Ederaldo Luiz Bellini. Meu nome, Heraldo Luiz da Silva. Por que não colocou Ederaldo? Para não quebrar a regra. Né? Nome, por parte da minha mãe, todos são com Z. Certo? 15, todos com Z. E meu pai optou pelo E, né? O E de Estácio. E assim foi. Né? Assim foi. Vida difícil, né? A gente começou. Comprava lá minha mãe foi costureira há muito tempo lá no metrópole. Ela comprava tipo assim um fardo de pelúcia no inverno, mas fazia 4 pijamas, tudo igual, parecia os irmãos metralha, né? tudo iguais, não tinha nada. Meu pai trabalhava na oficina da mina, não baixava, né, mas trabalhava na superfície, caminhoneiro de freio metropolitana, e ele se aposentou lá. Ele também, minha mãe fazia um macacão para ele usar no trabalho.
Os filhos foram cada um para o seu destino, mas a família continuou no Metropol, Jair?
Nós continuamos até... em 73, eu fui... Em 72, eu fiz o exame de admissão na SAT e rodei. Aí, em 74, eu voltei a fazer o exame, repeti o ano lá no Metropol, no Silva Varenga, e aí voltei a fazer o exame, e aí foi aprovado. Em 74. Mas meu irmão saiu em 72, foi para Joinville, está até hoje lá. É, lá na SATIC também. Se formou no terceiro técnico. E eu entrei, eu fiz de primeiro, do pré ao... Era o quarto ano na época, né? Era do pré ao quarto ano, no Silva Negra. Depois, no quinto ano, eu fui para a SATIC. Aí fiquei dos quinto, sexto, sétimo e oitavo. Fui para o primeiro técnico e rodei. Lá na SATIC... Admitia rodar apenas uma vez, certo? Nessa época. Teve época que não admitia nada. E aí, eu comecei mal também em 77, e aí saí, fui para o colegião, né? Depois dei sequência na vida, mas foi essa a trajetória da minha infância.
Você estudou contabilidade, Janinho?
Não. Eu cheguei a me formar no... Não cheguei a me formar no técnico, né? Eu acabei abandonando na segunda tentativa. Depois eu fiz o CICIT lá em Tubarão e acabei não terminando, né? não concluí os estudos. Mas foi em 74 que a gente mudou do Metropol para Criciúma. Né, eu estava estudando na SATIC que ainda mudou para Criciúma, na frente da rodoviária hoje.
Certo.
E depois fui morar no bairro São Luís. Isso foi em 74 também, fui para Santo Anjo, convidado pelo Mota, namorava a minha irmã.
Foi teu primeiro emprego?
Foi meu primeiro emprego.
Você foi cobrador?
Não, eu era entregador de encomendas. Na época não existia o correio, essas coisas existia, mas era muito lento, certo? Então, tipo assim.
Entregava de bicicleta?
Bicicleta, às vezes, uns carrinhos que tinha, né? Que a gente empurrava o carrinho, entregava. Então, tinha, tipo assim, todos os dias chegavam... Eu transportava tudo, a empresa de ônibus, a Santo Anjo, né? Sim. Importava tudo. E, inclusive, os rolos de filme. Né? Aí os filmes, só tinha dois cinemas na época. Tipo, o Rovares tinha fechado lá em Criciúma, e onde abriu a loja Pavone, foi bem nessa época.
Uhum.
O seu Antônio Mazuco. E na sequência... a gente entregava isso, entregava no Cine Ópera, né? E depois o cinema começava no Cine Ópera às 8, vamos supor, às 8, e no Milanês às 8h30. Mas era o mesmo filme, entendeu? Então pegava aquele rodo, né? Tinha o Bola 7, se não me engano, nunca me esqueço, aliás, ele que passava as fitas, os filmes. Mas quando tinha um corte, assim,
que era meio. Você nunca atrasou a entrega de um filme, Janinho?
Não,
não, ainda bem,
não, né? Não, mano, porque eles tinham uns cortes que aparecia nítido que estava cortando, entendeu? Então tomava vaia no meio do cinema. Sim. Era assim. E o seu Zezinho, que era o dono da empresa Lagiana de Cinemas, uma coisa assim. E ele era que tinha em Criciúma e ele que distribuía. E nós,
legal,
que,
hein? E nós que você recebia lá no porta-mala do ônibus e levava rapidinho no cinema.
Sim,
hein?
E para isso tinha vários segmentos, né? Tipo, tinha o representante. O representante, ele me tinha um pedido que veio aqui, vendeu dois microfones para o Marconi, pá, e ele não podia meter, não podia mandar pela empresa nenhuma encomenda, que se chamava, com menos de um quilo. O que é que ele fazia? Ele pegava um tijolo, né, botava o envelope em cima do tijolo, embalava endereço, pá, ia. Porque essa situação era para ser feito pessoalmente ou pelo correio. Então não era permitido. Então a gente pesava, ela sabia que tinha um tijolo ali, não tinha problema nenhum. E aí depois o fornecedor dele enviava pelo próprio ônibus. Certo? Aí já é um volume maior, né? Eram coisas de grande volume, mas...
Santo Anjo, cargas e encomendas.
Era Santo Anjo, cargo, depois cargo. Virou, né? Que o Mota foi gerente por muito, até se aposentar, né? Ele foi na primeira da empresa de vender passagem, depois também vendi passagem, lógico.
E... O Mota é o chefe Mota.
É, né? E depois a gente foi inaugurou a rodoviária, em 74, 75, se eu não me engano. Foi inaugurada a rodoviária, E eu também trabalhei lá na rodoviária, pelo menos pelo período de... Aí não mais assim, né? Vendendo passagem.
Vendeu passagem também?
Sim, vendi passagem. Eu trabalhei por um período de mais de um ano.
Foi o primeiro emprego?
Foi o meu primeiro emprego.
E depois, você foi, já foi trabalhando num banco, Janguinho? Você passou por banco também, né?
Passei. Tá? Eu até lembro que desde 74... eu esqueci aqui, em relação a apelidos. Na minha infância, o meu apelido era Zize.
Zize?
É, Zize. Tinha Ziza, tá, mas Zize era só eu. Muitos me chamam na metrópole até hoje de Zize. E depois, quando eu fui para o 74, fui jogar no Olaria, dentro de Leite, no bairro São Luís. Eu morava no bairro Michel, que também era um bairro só, era São Luís, né? E eu fui jogar lá. E o Czeslaw Wasniewski, ele é um polaco, é evidente, né? Uhum. E ele não me conhecia. Né? Naquela época foi eu, o Damásio, o Renatão, o João Bibique Pirei. Uhum. A gente foi campeão naquele ano. E ele, eu entrei para jogar e ele não sabia o meu nome, certo? E ele dizia, para cá meu coração, para lá meu coração. Acabou o jogo, adivinha. Todo mundo para mim, ô coração, ô coração. Aí os caras do Metropol vieram um dia lá para
o coração.
Ficou coração aí.
Você era atacante, Aguinha?
Metido, né? É? Metido atacante.
Mas gostava de jogar do meio para frente?
Meio para frente. É. Mas lá eu joguei lateral esquerdo. Totalmente fora do que eu pensava em jogar. E aí foi campeão assim. Falando ainda de apelido, daí depois eu fui para o... Depois da Santo Anjo, eu fiquei até 70 e poucos. Em 77 eu fui para o Banco Sul Brasileiro. Me levaram para lá. Eu jogava bem na relação do Campeonato Bancários. O time fez 9 gols, eu fiz 7.
Futebol de campo ainda?
Não, salão.
Já era o futsal.
Já era futsal. E com o Antônio Sérgio Fernandes, joguei, você citou o nome dele aqui ontem, o Antônio Agente. Ele saiu na foto dessa semana passada aí, do Banco Sul Brasileiro.
Grande saxofonista.
Sim, eu joguei com ele. Eles entramos na mesma época. É igual o exemplo meu e teu aqui na Marconi, foi meu e dele no Sul Brasileiro. Uhum. Mas aí passou esse tempo, eu estava na Santo Manjo ainda, eu e o Valtinho, né, que era irmão do Serginho Melé, meu compadre, o Valtinho me convidou para ir no Café Rio. No Café Rio, encontrei uma figura que faz parte da minha vida. Enio Domingos Miglioli, né? Encontrei o Enio. Não, quem tu é? Padre, que gente que tu é? Aquelas palhaçadas dele. Falei, não, eu sou Heraldo, papapá.
Ele já tinha um braço só na época, né?
É, ele perdeu com 8, ele estava com 17. O Enio estava com 20.
Ele contou o motivo e eu esqueci.
É, mas daí o Enio, depois eu te conto, ele... então trabalha com o Seu Jango. O Seu Jango era... Ele era o agente na época, né? Que tinha agente. Aqui era o Babi. Tinha uma agência da Santo Anjo aqui. Era o Babi ali da Eflu.
Eu lembro. Então, do lado do Casarão Nicolas.
Isso. Não. É, do lado ali.
Do lado.
Depois onde o Bonetinho botou um escritório junto com o Mauro, se não me engano. Até filho do Janga, pato é o Janguinho. Até hoje.
Janguinho.
Minha mãe tinha um ciúme assim, porque pá, que eu não sou nada de Janga, etc. Então, minha mãe sempre foi a única que me chamou de Heraldo Luiz. Depois só fui chamado aqui. Assim, por alguns nas aulas e por outros depois da rádio. Depois da rádio, sim, Heraldo Luiz. Cara, na época, meu filho trabalhou comigo aqui. Era Heraldo Luiz e Heraldo Júnior. Então, ficou assim. Né? Teve um exemplo, era bicudo. Hoje... está fixado mais Jair de Ávila, né? Então tem que não pode se, tem que evoluir na situação. Mas agora eu esqueci, Bicudo. Na SATIC eu estudei com uruçanguenses, certo? Várias amizades que eu tive lá, eu estudei daqui com Jander, com Sérgio Macaripai, Sinésio Silvestrini, uhum. E o Ademir Damiani, falecido. Ele é o lá do Rio Salto, era o popular Butch. Então, todos nós tínhamos lá um apelido. Meu na Sátic, voltando ao apelido, era careca, porque quando eu fui para a Sátic, o pai raspou o cabelo tipo militar, né? Uhum. Porque na época a Sátic dava tudo. Até o transporte, para quem não era interno, eu era semi-interno, almoçava lá, e os demais daqui do sangue, região, eram todos internos. Ia na segunda de manhã, ou domingo à noite, segunda de manhã ou domingo à noite, e voltava no sábado meio-dia. Eu estava sábado meio-dia, depois da aula... E passava o final de semana em casa e retornava para lá. Então, eu fui amigo desses. Eu já conhecia esse pessoal todo, mesmo antes de vir para Uruçanga.
Era o Serviço de Apoio aos Trabalhadores do Carvão.
Exatamente.
SATC, né?
É a Sociedade de Assistência aos Trabalhadores do Carvão.
Exatamente, melhor ainda.
E era tudo gratuito. E não se tinha uniforme, não se exigia nada, podia ir de descalço, porque era sociedade de assistência, né? Então, não podia fugir o padrão. Depois foi evoluindo e eu cheguei a pegar até, era só homem também, né? Cheguei até a pegar a situação de mulheres já estudando na SATIC, eu já no técnico daí. É, eu já no técnico, não. Porque era tipo assim, era a quinta série, era só a quinta série. Não tinha quinta A e B. Uhum. Depois passou. Quando cheguei lá, começou já. Quinta A, quinta B, sexta B, mas os de cima era só um. Né? O sétimo era um só, e assim vai.
Ô, Janguinho, o Sul Brasileiro que você falou tinha filial em Criciúma e tinha também agência aqui em Uruçanga. Foi o que te trouxe para cá?
Não. Aí o Sul Brasileiro. Trabalhei no Vitor Casagrande, lá em Criciúma, que era um escritório de cobrança famosíssimo.
Sim.
Depois fui para Tubarão, meu pai foi para trabalhar lá, eu fui trabalhando em Cocesa, 2 anos. Aí voltei, voltei para o Vitor Casagrande. Vitor Casagrande, aí sim, o Tedo, meu amigo, Júlio, me levou para o Itaú. Na época, não tinha concurso, né? Fazia uma resenha lá, eles conversavam com você, faziam umas perguntas e aí tinha o QI que indica também, que era importante. E eu fui em 80 para o Banco Itaú e fiquei até 86, né, no Banco Itaú. Mas nesse período também eu trabalhei pelo Banco Itaú em equipe de desenvolvimento do mercado, que trabalhei em Blumenau, Joinville, Criciúma, e daí vim para Uruçanga. Mas teve aquela inflação galopante lá de 86,
uhum.
E eu fiquei, a gente inaugurou aqui em dezembro de 85. Eu tive a incumbência lá com o Led Daltoé, né, que era o gerente, Bronca, mas mais eu. Né? Já conhecia aqui o Bugio, falecido, e fizemos amizade com o Arnaldo, ali o Besbate, porque nós ficamos lá na Alto Besbate, depois era no prédio do Besbate também, a agência do Banco Itaú.
Uhum.
E daqui a gente pegou várias pessoas conhecidas, né? A Márcia do Bob, a Adriana, esposa do Luizinho, daqui. Aí teve mais pessoas que até não estão mais entre nós. O Franco já nos deixou, Dedei já nos deixou,
uhum.
Heitorzinho também já nos deixou, e ainda tinha o Saul, né, o irmão do ex-prefeito Gustavo, tinha o Zebrinha, o Beck, que é diretor da rádio,
uhum.
Então todos esses passaram pelo nosso crivo ali da gerência, porque aqui eu estava na função de subgerente, porque podia ter, era gerente e subgerente, ou gerente e 2 assistentes de gerente,
uhum.
Então era eu e o Edson, e o Led era o gerente. Aí a gente pensou disso aí, esse concurso passou aqui. Mas só que a inflação quebrou a gente. Quebrou, não tinha, estava pagando para trabalhar.
Uhum.
E aí eu acabei saindo. E tem uma placa que eu ia trazer, mas não trouxe. Em agosto, dia 8, ou dia. Alguma coisa de agosto, uhum. Né? Mês 8.
De 85?
De 86 eu saí. Sei. Mas aí, um pouquinho antes. O Santo Antônio, que dia é? Não sei.
Santo Antônio é junho.
Junho, isso. Então tá. Eu conheci a minha esposa, a Mari, né? Foi uma festa lá no Caeté. Eu e ela e a Lucimar. E com isso, a gente começou a namorar. Aí eu saí do banco, mas fiquei envolvido, né, com outras coisas. Continuo namorando. E depois eu fui para trabalhar no posto do Cionero Espira, né, Criciúma. Aquele posto que só para a Siderópolis tem 2 frentes ali.
Sim.
Uhum. Eu fazia a parte financeira dos 3, principalmente daquele posto ali. E no fim, ele confiou em mim, o Cionero era mais. Trabalhava com lives, com isso e aquilo, deixava tudo por minha conta, né? Eu comprava o que vendia, os combustíveis, eu tinha que mudar o preço para a inflação galopante, que eu tinha que sair daqui e não tinha celular, não tinha nada, sair daqui, porque aumentou a gasolina, tinha que dar um pique para ir lá, porque formava fila, né? E naquela época também o posto fechava às 8. Da noite fechava o posto. Aí, quando aumentava depois, Jornal Nacional que aumentava, né?
Pois
é. É. Então era assim. E a gente tinha que correr para fazer. Mas era muito. Era tão bom, né? Entre aspas, para nós, né? Não para o cliente. O cenário bom, ele ganhava assim, a gente, tipo assim, vai aumentar, Mas, né, a gente enchia todos os tanques, que eram uma capacidade imensa, e ainda carregava os dois, tínhamos dois caminhões, carregava os dois caminhões e deixava no pátio. Então, na virada que eu dava lá, porque era eu que mexia mesmo, né, para virar a maquineta ali. Hoje em dia é tudo eletrônico, né?
Quem imaginava que você tinha sido gerente de posto de combustível também?
É, e daí eu passei por lá, voltei daí depois para o banco, foi a Finasa, e da Finasa eu vim, trabalhei na EBRAP, Departamento de Vendas, e depois...
Na EBRAP também, né?
Trabalhei na EBRAP também.
Heraldo Luiz hoje conosco, hein, contando histórias da vida, da profissão.
Eu tive também, aí, nesse meado aí, eu comecei em 88, eu treinei a CME de Uruçanga, peguei no lugar do Ademir, e treinei, já tinha na época Barroso, Henrique, Mauri,
Sabiá também?
Não, nada disso. Aí no ano seguinte, aí em 88, o saudoso Barba, o Zé Luiz, e também o Ramires, né, principal, o Zebrinha, né, principal, a gente fez montou um time, porque o Cidra tinha acabado, né, o Cidra era dirigido pelo Bedeu, e aí formamos um time e fomos passando casa por casa, né, lá em cima deles, convidamos a todos, aquela época veio, aí, quando a gente foi campeão, a gente tinha o Amauri de Cocal, o Henrique de Cocal, Furlan de Criciúma, o Hélio Gazola, que também era Cocal na época, o Sabiá, o saudoso Beto Babão, que já nos deixou, Barroso, o Jader, o Jadão, o Alex, que é de Lauro Miller, o Dedé, o Clezinho, o Paulinho, que já nos deixou também, era goleiro, e o Serginho Melero, meu compadre. Aí, lógico, depois veio Aldo, Arleu, Andy, e esses são os campeões em 89, 90 e 91.
Turma boa, hein?
É, e daí 90 e 91. E depois desse espaço, eu, antes um pouco, eu tive a escolinha do Paulinho Criciúma aqui, eu também trabalhei nessa escolinha com ele, né, do Paulinho Criciúma. E depois desse espaço, eu fui para sair da... Quando eu saí da EBRAP, depois eu fui para BBS Consórcio. Eu fui em 92. Em 93... Como a BBS, o pessoal da BBS era muito envolvido com o esporte Clube Próspera, eles montaram um time de futsal no Próspera e eu fui dirigindo o futsal e trabalhando na BBS, consórcio.
O grupo BBS era muito forte, hein?
Era ali, era do Beto Barata, do Silva, né, que era o Paulo César, e do Beto Barata e aquele que foi também lá de Araranguá, fugiu agora, escapou. Mas aí montamos esse time e o Pérola começou a ser dirigido pelo Bedeu e começou a mandar os seus jogos lá no Ilha Mineira, né? Meio junto com a Recel. Aí no ano seguinte, também o Pérola acabou e eles foram jogar comigo também no Próspero 94, essa mesma galera. Mas eu fui tricampeão, nós fomos tricampeões. No Pérola, mas depois não conquistei mais nenhum título. Em 95, aí sim eu fui para o Criciúma, convite do Coutinho, porque o Coutinho já me empregou, eu já empreguei ele aqui também. Foi assim,
Como é que foi essa passagem do Criciúma?
Foi muito boa, a gente montou um time que foi vice-campeão catarinense, a gente perdeu lá em Chapecó, tomou uma virada lá em Chapecó, e tinha empatado em casa lá, tomou uma virada e acabou sendo eliminado. Fomos vice-campeões. Fomos para os Jogos Abertos de Rio do Sul, terceiro colocado. Né? Então, campanha, o Paulinho, seus comandados. Esse time, o Coutinho me chamou para fazer e me mandou para fevereiro, para os Brejeiros da Madrugada, lá em Rio do Sul. eu fui e mantinha contato diário com o Coutinho, né? Então ele pediu, tu viu quem não? Vi um goleiro assim, pá, vi um pivô assim, aí daí vieram, né? O Léo, o China, o Marquinhos, que até hoje mora em Criciúma, o Nelsinho, veio do Rio, até hoje mora em Cocal, né? O Nelsinho Borel, Fernando Negão, que já nos deixou, e também o Sandro Carioca. Aí os demais eram daqui. Uhum. Então, era, no gol também tinha o Sandro Coró, que é o pai do Johnny, que está... Ele é que estava nos Estados Unidos, chegou pela seleção dos Estados Unidos. Esse ano ele não foi convocado, se machucou um pouquinho antes. O Johnny, ele tem dupla cidadania, ele nasceu nos Estados Unidos, mas os pais são de Criciúma.
Ô, Janguinho, eu vou chamar aqui a oração rapidinho.
Fica tranquilo.
Voltamos daqui a pouco, fizemos mais um segundo bloco, né, para fechar um pouco de história do Janguinha. Mostrar depois aqui as moções de aplauso também, cidadania honorária, e também uma taça, né, que foi feita em nome dele. Voltamos já já com mais Ponto de Encontro.